alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Estamos em novembro, um mês que chama a atenção da sociedade para a importância de olhar para a saúde do homem. De acordo com o IBGE, os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres. E um dos fatores que contribuem para isso é a falta de cuidado deles com a própria saúde. Para mudar este cenário, é preciso estar sempre bem informado. E por isso, o programa Vida Saudável da Rádio Alemes traz um entrevistado especial nesta edição, o médico urologista da Unimed Campo Grande, Dr. Ari Mioto. Olá, doutor, é um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Alemes.
Olá, fico muito feliz por ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a saúde masculina e as doenças da próstata, né? Que é um tema que em novembro acaba sendo destaque na saúde masculina. Eu sempre gosto de lembrar que novembro é um mês que a gente incentiva o cuidado masculino, mas que todo ano e todo dia é dia de cuidado com a saúde.
Isso mesmo, né, doutor? Do mesmo jeito que as mulheres frequentam, fazem os seus exames rotineiros, né? O homem também precisa procurar regularmente o médico.
Sem dúvida. É que existe uma ideia de que o homem é invencível desde pequenininho, né? Aquela história de o homem não chora, o homem não fica doente, o homem não se machuca. E isso às vezes a gente leva para a fase adulta, e aí a gente esquece que também o homem fica doente, o homem pode ter problemas de câncer, problemas cardíacos. Então a gente tem que colocar na cabeça masculina, que ele é um ser humano e que ele precisa ser avaliado periodicamente, investigando problemas relacionados à saúde.
Por que os homens têm essa dificuldade, doutor, de ir ao médico, fazer os seus exames preventivos?
Primeiro, essa ideia de que a gente não fica doente. E segundo, isso já foi estudado, a saúde não é prioridade para o homem, né? A gente coloca a reunião em primeiro plano, o compromisso no trabalho, e a saúde eventualmente a gente deixa num segundo plano. Essa é a ideia que a gente tem que mudar. Então existe a questão relacionada a acreditar que não fique, a gente não vai ficar doente, e o outro lado é que a gente não coloca a saúde como prioridade, e a gente deveria inverter um pouquinho isso daí.
Quais são os principais fatores de riscos que comprometem a saúde do homem?
Bom, a gente pode elencar desde a falta de atividade física, de uma dieta inadequada, o fumo, o excesso do tabagismo, né? Existem também os fatores genéticos. Uma outra coisa que a gente às vezes não dá muito valor, a qualidade do sono, né? Uma noite bem dormida renova e previne vários problemas, inclusive problemas hormonais. O paciente que tem problema, por exemplo, de apneia do sono, que não consegue dormir adequadamente porque tem um problema respiratório, ele pode ter distúrbios hormonais relacionados até à testosterona, ele pode ter sintomas até de andropausa, por exemplo. Então, quando a gente faz uma consulta médica, por isso que é importante a consulta, nós analisarmos todos os aspectos, né? Como é que está a qualidade de vida como um todo, né? Desde a qualidade de sono, qualidade alimentar, atividade física e assim por diante.
Com quantos anos, doutor, o homem, ele precisa procurar periodicamente o urologista? Porque a mulher tem uma idade que ela tem que fazer ali, a questão dos exames das mamas, o homem também tem uma idade.
Essa é uma ótima pergunta. E a resposta a gente poderia dividir em 3 fases do homem, né? Quando a gente fala no adolescente, no pré-adolescente, seria interessante uma consulta urológica para discutir sobre sexualidade, sobre anatomia da região genital, se tem problema de fimose, se tem um problema de varizes no testículo, tipo a varicocele. Isso é importante o jovem estar ciente. Depois tem a segunda fase, aí que eu diria que é o adulto jovem, até os 40, 45 anos, que a gente também discute sobre a parte hormonal, sexualidade. Existe um tumor muito frequente no adulto jovem, que na verdade ele é o tumor mais comum, apesar de não ser também tão frequente assim, que é o tumor de testículo. Então a gente orienta sobre o autoexame testicular. E o que a gente sempre fala mesmo é sobre as doenças da próstata. Aí sim, são os homens a partir dos 45 anos que têm histórico na família de câncer de próstata ou da raça negra, precisa ser avaliado com o exame de PSA e toque retal, que é o exame da próstata, e depois dos 50, aqueles que não têm fatores de risco. Então, o número seria 45 anos, 50 anos.
Então, interessante, né? O senhor até destacou, a menina vai periodicamente ao ginecologista. A partir do momento ali que ela tem a primeira menstruação, ela já procura ali o ginecologista, a mãe já encaminha. Então, é importante a gente destacar que o menino também, porque às vezes existe esse preconceito, ah, o menino não precisa, né? Tudo certo.
É isso mesmo, porque começando cedo, você cria um hábito, né? E, na verdade, o médico urologista, ele também assim, tem uma função não só de diagnóstico, né? No jovem, é de orientação. É igual o ginecologista tem esse papel com a menina sobre anticoncepcional, doenças sexualmente transmissíveis, o urologista já com o menino, ele já pode começar a criar esse vínculo. E aí você vai ter um paciente que vai estar habituado a ir ao médico com uma certa periodicamente, né?
Aí a gente acaba quebrando esse tabu de que o urologista vai ser só para exame de próstata, ser só para tratamento da próstata. Existe uma série de fatores que o urologista também trata, né, doutor?
Essa é uma colocação perfeita, até porque o urologista, ele trata de todas as doenças do sistema genitourinário masculino e do sistema urinário feminino. Mulheres também vão no urologista por problemas de cálculo, por problema de incontinência urinária, infecção urinária. Então, a coisa é um pouquinho maior do que só próstata, né?
Ah, que legal. Então, assim, é interessante a gente falar isso para os nossos ouvintes, que nosso programa vai para 79 municípios e, às vezes, lá a pessoa não tem essa informação, que também o urologista trata das mulheres, dos homens, independente de sexo e idade.
Perfeito, é isso mesmo. A gente trata desde uma criança, às vezes, de 2, 3 anos de idade, até um senhor de 90 anos de idade, e as mulheres da mesma forma.
Existe alguma receita, doutor, para evitar o câncer de próstata e outras doenças mais comuns nos homens?
Não existe nada perfeito. Para o câncer de próstata, a gente sabe que o fator familiar, a genética, tem grande importância. Então, os homens que têm histórico na família de câncer de próstata têm que ter uma maior atenção. Mas a dieta com pouca gordura animal pode proteger. A exposição solar, desde que não seja exagerada, também pode proteger. A dieta balanceada, não fumar, excesso de bebida alcoólica pode também dar alguns problemas urológicos. Então, assim, na verdade, todas as medidas de vida saudável vão prevenir inúmeras doenças, inclusive as doenças urológicas. Mas não existe nada perfeito, não existe assim, olha, se eu fizer isso daqui, eu não vou ter problema de câncer de próstata, de doenças da próstata. Então, por isso que é importante a avaliação periódica. Até porque um fato importante é que as doenças da próstata, principalmente o câncer, na fase inicial, que ela é curável, totalmente curável, ela não dá sintoma. Por isso, a importância da prevenção e da avaliação periódica.
É importante a gente destacar que tudo que é diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito maior.
Sem dúvida. E na próstata isso é mais evidente. Até porque, como eu falei, ela não dá sintoma, a doença prostática, o câncer, ela não dá sintoma na fase inicial. E a gente só vai descobrir fazendo o quê? Fazendo avaliação anual com o médico, fazendo o PSA, fazendo o exame da próstata. Eventualmente, nós precisamos fazer alguns exames complementares, que aí varia de caso a caso, desde um ultrassom, uma ressonância, que vai ficar a critério da indicação do médico que vai estar te avaliando.
Nós estamos conversando aqui no programa Vida Saudável com o Dr. Ari Mioto. A saúde emocional, Dr. Ari, ela pode impactar na saúde física do homem?
Sem dúvida. Né? A gente sabe que isso é uma coisa que a gente tem estudado cada vez mais. Do ponto de vista urológico, a gente tem alguns problemas emocionais, por exemplo, que desencadeiam problemas relacionados à sexualidade. Né? Então, começa com um problema, com uma depressão, com uma ansiedade que evolui para um problema sexual, e isso daí acaba diminuindo muito a autoestima, piora a qualidade do sono, o paciente diminui o potencial de trabalho, fica mais estressado. Então, existe sempre um link, né, que tem acreditado, né, mente sã, corpo sã, né? Então, assim, é importante a gente tem que sempre ter o equilíbrio. né? A saúde realmente mental tem uma ligação direta, principalmente com algumas doenças urológicas.
Na sua opinião, doutor, quais são as principais barreiras que impedem que os homens procurem o urologista, né? Cuidem da sua saúde?
Acho que a primeira é que a gente precisa entender que nós precisamos tirar um tempinho para ir ao médico, né? A gente tem que se programar, falar, olha, todo mês de agosto, no início das minhas férias, eu vou tirar uma semana para fazer um check-up. Então, a mulher tem essa rotina, né? Ela desmarca um compromisso para marcar o compromisso médico da consulta. O homem não tem esse hábito. Segundo, a gente tem que lembrar que nós não somos invencíveis, né? Então, que a gente fica doente, que a gente precisa fazer uma avaliação periódica. Eu sempre digo, e isso tem que começar desde cedo. Se a gente começar com um jovem, orientando o nosso filho que desde o início, ele vai ser um adulto, provavelmente, que vai se cuidar.
Um outro fator que muitos homens também têm medo em relação ao câncer de próstata é em relação à vida sexual depois do câncer de próstata. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu li sobre isso e vi que muitos homens, depois de serem diagnosticados com câncer de próstata, voltaram à sua vida sexual normalmente.
Essa é uma dúvida que, quando a gente faz um diagnóstico, a primeira pergunta que o paciente faz é: doutor, como é que eu vou ficar em relação à questão sexual? Quando você descobre a doença precocemente, você tem várias formas de tratamento, dentre elas a cirurgia. E a maioria desses tratamentos, ele mantém a qualidade sexual. Depende, é claro, de qual é a idade do paciente, do tamanho da doença, mas hoje, aquela ideia que eu tive câncer de próstata, fiz um tratamento para o câncer de próstata e nunca mais vou ter alguma coisa relacionada à sexualidade, isso não é verdade. Na verdade, o que a gente tem hoje é que a maioria dos pacientes mantém uma vida sexual, às vezes com a ajuda de alguns medicamentos, às vezes a gente precisa fazer algumas terapias para auxiliar essa melhora da sexualidade, mas hoje o paciente vive muito bem após o tratamento do câncer de próstata.
Qual o papel da mulher em relação à saúde do homem?
Bom, eu sempre, nas minhas entrevistas, eu sempre coloco essa observação no final, a mensagem para casa, né? Que a mulher, a esposa, a filha, ela tem um papel fundamental em levar esse homem para o urologista, né? Na verdade, a gente esquece de marcar a consulta médica, esquece até da consulta médica, e a família, principalmente no papel da mulher, ela ajuda muito o médico a ter esse paciente dentro do consultório. Então, essa é a mensagem para casa, é: olhem para os seus maridos, olhem para o namorado, para o pai, para o avô, e façam com que eles vão ao médico com frequência.
Tem aquele ditado, né, doutor? Quem ama, cuida um do outro, né? É um tratamento recíproco.
É verdade, é isso mesmo. E a gente observa muito o papel da mulher nesse sentido dentro do consultório médico.
Qual a sua mensagem, doutor? Nós estamos caminhando aí para o final da nossa entrevista. Qual a sua mensagem nessa campanha Novembro Azul? Depois que nós viemos aí de uma pandemia, que muita gente ficou aí sem fazer os seus exames de rotina, qual a mensagem do senhor?
Bom, é aquela mensagem que a gente sempre escuta: prevenir é o melhor remédio. Então, busque o seu médico, faça as suas avaliações periodicamente, porque hoje, com toda a tecnologia que nós temos do ponto de vista médico, a maioria das doenças no diagnóstico precoce, elas têm cura com poucas sequelas, ou às vezes sem sequela alguma, mas o diagnóstico tem que ser precoce. Então, a mensagem que eu digo é: vão ao médico, procurem fazer avaliação periodicamente, que se um dia a gente descobrir alguma coisa, nós temos possibilidade de resolver o problema e a gente continuar tendo uma vida feliz e saudável.
Em nome de toda a equipe da Rádio Alemes, eu agradeço a participação aqui no programa Vida Saudável do médico urologista da Unimed Campo Grande, Dr. Ari Mioto, e fica o convite para o senhor retornar mais vezes aqui na nossa rádio para levar mais informações aí sobre a saúde do homem, sobre a importância desse profissional urologista, que muitas das vezes as pessoas acabam interpretando aí que é só para tratar do homem.
Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição, quando precisarem podem contar comigo. Um forte abraço a todos.
E essa edição do programa Vida Saudável fica por aqui e você pode acompanhar a entrevista na íntegra do Dr. Ari Mioto, médico urologista da Unimed Campo Grande, por meio do site www.al.ms.gov.br e durante toda a programação aqui da Rádio Alemes.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.